Os primeiros 100 dias de Biden, a Rússia e as linhas vermelhas de Putin, uma mulher de novo a chanceler na Alemanha, a União Europeia e o futuro verde para a África. O homem e as suas circunstâncias. Joe Biden é presidente dos Estados Unidos há quase 100 dias, uma centena de dias faz quinta-feira. Na véspera, o presidente discursa no Congresso sobre o presidente, os desafios, o momento atual da política americana. Converso com o autor do livro agora publicado, Joe Biden, O Homem e as Suas Circunstâncias, Germano Almeida, especialista em política norte-americana. Um livro cujo nascimento, já vamos perceber porquê, de certa forma passou por aqui, por esta rádio. Quem passar a linha vermelha vai arrepender-se. No 17º discurso anual à nação, Vladimir Putin mandou recados para fora e para dentro, em ano de eleições, mas não falou da Ucrânia, onde oficialmente a Rússia não tem tropas, nem de Alexei Navalny, apesar das manifestações, no mesmo dia do discurso de Putin, em várias cidades do país, para alertar para o cada vez mais grave estado de saúde do opositor que se encontra preso. A minha convidada é a professora Sandra Dias Fernandes, professora de Relações Internacionais na Universidade do Minho, especialista em Rússia e espaço pós-soviético. Os verdes alemães anunciaram Annalena Baerbock como candidata a chanceler nas próximas eleições gerais de setembro. Os verdes são os segundo partido nas intenções de voto, logo atrás da CDU, de Armin Laschet. Vamos saber quem é a mulher que quer suceder Angela Merkel à frente do governo do país, com o correspondente em Berlim, Joana de Sousa Dias. E ainda, o Fórum de Investimento Verde Europa-África, organizado pela Presidência Portuguesa da União Europeia e pelo Banco Europeu de Investimentos. Tomou posse a 20 de janeiro e disse ao que vinha.
Aprendemos de novo que a democracia é preciosa, a democracia é frágil. E nesta altura, meus amigos, a democracia venceu. Neste preciso local, a violência atacou e abanou há poucos dias as próprias fundações do Capitólio. Nós vamos unir-nos como nação, sob Deus, indivisíveis, para fazer uma transição pacífica, tal como a fazemos há mais de 2 séculos. Como cidadãos, como americanos, mas especialmente como líderes. Líderes que estão obrigados a honrar a Constituição e a proteger a nossa nação, a defender a verdade, a derrotar as mentiras, mas a resposta não pode ser desconfiar daqueles que não são parecidos connosco, hostilizar aqueles que não usam as mesmas fontes de notícias que nós. Hoje o mundo está a observar, está de olhos em nós. E esta é a minha mensagem para todos aqueles que estão para lá das nossas fronteiras. A América foi posta à prova, mas nós vamos sair mais fortes de tudo isto. Vamos reparar as nossas alianças e de novo vamos envolver-nos com os problemas do mundo. Não para lidar com os desafios do passado, mas para o presente, que é ainda mais desafiante. Vamos liderar não pelo exemplo do nosso poder, mas pelo poder do nosso exemplo. O crescimento dos extremismos, a supremacia branca, o terrorismo interno, são desafios que temos de enfrentar e que temos de derrotar. Precisamos de ultrapassar estes desafios para restabelecer a alma e assegurar o futuro da América. Mas são precisas muito mais do que palavras. Esta luta requer a mais lúcida de todas as coisas em democracia. Unidade. Unidade.
A 18 de março, sobre Vladimir Putin.
Ele vai pagar por isso, sabe? Nós já tivemos uma longa conversa. Eu conheço-o relativamente bem. Durante essa conversa eu disse-lhe, eu conheço-o, o senhor também me conhece. Por isso avisei-o para se preparar.
O senhor disse-lhe que ele não tem alma.
Sim, também lhe disse isso. A resposta dele foi, então entendemos-nos bem um ao outro. Sabe, o mais importante, quando se lida com líderes estrangeiros, segundo a minha experiência, e já lidei com muitos, o mais importante é conhecer o nosso interlocutor.
O senhor que conhece Putin, acha que ele é um assassino?
Sim, penso. O preço que ele vai pagar vai ser conhecido em breve.
A 25 de março, a primeira conferência de imprensa e um objetivo ambicioso.
200 milhões de vacinas em 100 dias. Sei que é ambicioso, é o dobro do nosso objetivo inicial, mas nenhum outro país do mundo chegou sequer perto de o conseguir.
No dia 16 deste mês, final da semana passada, as explicações para a retirada do Afeganistão.
Os Estados Unidos vão começar a retirada final a 1 de maio deste ano. Não vamos precipitar-nos para a saída, vamos fazê-lo de forma responsável, deliberada e segura.
Sobre a condenação do polícia Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd, a justiça e o racismo na América.
Foi um homicídio em plena luz do dia. Abriu-nos os olhos e o mundo todo viu o racismo sistémico. O racismo sistémico que persiste na alma do nosso país. Um joelho no pescoço da justiça para os americanos negros. O medo e o trauma, a dor e a exaustão que os americanos de pele escura vivem todos os dias.
Esta quinta-feira, Joe Biden na cima do clima.
Nós não podemos abdicar do futuro. Temos de agir, todos nós. E esta cimeira é o primeiro passo de uma estrada em que viajamos juntos. Temos de colocar o mundo num caminho que assegure um futuro próspero e sustentável. O mundo depende disso, o bem-estar dos trabalhadores depende disso e a força das nossas economias depende disso.
Na próxima semana faz 100 dias que Joe Biden iniciou funções na Casa Branca como presidente dos Estados Unidos da América. Joe Biden, um homem e as suas circunstâncias é o nome do novo livro de Germano Almeida. Germano, obrigado por estares no Estado do Sítio e é desde logo um prazer porque este livro de alguma forma também nasceu na TSF com as crónicas, os textos que fizeste chegar, os 100 textos que fizeste chegar ao site da TSF, tsf.pt, a caminho da eleição presidencial. O que é que nos traz este livro?
Sim, é verdade, Ricardo, isto na perspectiva em que o livro foca-se muito nos últimos 100 dias da administração de Trump e nos primeiros 100 dias da presidência Biden. E, de facto, nessa rubrica que se chamava America Countdown, fizemos do dia 100 a faltar da eleição presidencial que opôs Trump a Biden, esse acompanhamento diário, e de algum modo foi é mais ou menos a partir daí que começa a análise do livro, que depois continua nesse conturbado período de transição que incluiu a invasão do Capitólio de 6 de Janeiro, um momento no qual me foco muito, na minha perspectiva, um momento que na altura teve grande impacto, mas não o suficiente na profundidade que terá do atual momento e na história da democracia americana. Foi de longe o momento mais grave, o maior ataque à democracia americana feito por americanos. Naturalmente que o maior ataque à América, à democracia americana, terá sido o 11 de setembro, mas não foi feito por americanos. E a verdade é que esse momento é fundamental para percebermos o momento de disrupção que foi toda a presidência de Trump e que, agravada pelo seu negacionismo da derrota eleitoral. Isso é uma área. Pois a outra área, mais focada no livro, que é, de facto, tem o título de Joe Biden, o homem e as suas circunstâncias, porquê? Porque Joe Biden, vamos ser claros, não era sequer o político mais brilhante da sua geração. Foi alguém que tentou por duas vezes antes desta ser nomeado presidencial democrata, nunca teve hipóteses reais. Em 2008 esteve muito longe de tentar conseguir entrar no duelo Obama-Hillary, mas há um momento-chave, que é o momento em que Barack Obama, já nomeado presidencial democrata em 2008, entende que precisava de alguém mais experiente, cabelos brancos, branco, mais ligado ao americano comum, e viu nele...
E vai buscar para vice-presidente.
Exatamente, esse é o momento. E eles que até tinham tido uma fricção durante a campanha de 2008, porque Biden tinha dito que Obama não reconhecia em Obama experiência suficiente para ser presidente dos Estados Unidos, a verdade é que se entenderam na perfeição. E criaram nos 8 anos de presidência uma relação bastante complementar. Biden, em momentos como, por exemplo, nas discussões com o Congresso, na aprovação da reforma da saúde, em falar com os republicanos, tinha mais jeito que Obama, tinha pouca paciência para fazer isso. E curiosamente, esse lado de Biden, mais de bastidores, de alguém modesto nos termos de perfil baixo, supostamente não lhe daria a presidência em qualquer outro momento, mas deu-lhe no momento em que, após Trump, após o desgaste de Trump, o cansaço do americano comum em relação ao caos de Trump, procuraram baixar a temperatura e alguém com um perfil baixo. Esse perfil foi Joe Biden.
Joe Biden, que passado pouco tempo de estar como vice-presidente de Barack Obama, já reconhecia em pessoas do seu círculo mais próximo que realmente
aquela tinha sido a escolha certa, Obama era a pessoa indicada para desempenhar aquelas funções, portanto, rapidamente lhe reconheceu qualidades e méritos para desempenhar as funções. Estamos 100 dias depois do início do mandato de Joe Biden. O que é que se pode dizer do que foi feito até agora?
Bom, claramente a ideia forte, uma delas no livro também, é que estamos a assistir a uma presidência em modo acelerado. Eu acredito que a partir de certo ponto isso vai ser diferente. Porquê em modo acelerado? Porque se é verdade que é normal que quando se muda a cor partidária de uma administração, há uma preocupação em criar um pouco essa mudança e marcá-la, nunca em nosso tempo de vida assistimos a uma mudança tão grande de uma presidência para outra. A presidência de Trump era uma presidência caótica no estilo e tinha uma agenda antimultilateralista que fazia bullying em relação aos aliados tradicionais dos Estados Unidos, ultra-protecionista, ultranacionalista de America First, e esta administração, portanto, que retirou os Estados Unidos de uma espécie de liderança da democracia liberal que os americanos naturalmente se impuseram e a criaram no pós-Segunda Guerra Mundial, e por opção e não por declínio, Donald Trump considerou que os Estados Unidos não tinham que ter essa liderança e que deviam apenas focar-se internamente. Esse tal America First, que na minha opinião era um egoísmo quase ilusório, nem para a América era boa esse America First, com Joe Biden assistimos a um regresso, a um reposicionamento americano em relação ao multilateralismo, às grandes ações internacionais, ao regresso à AMS, a parar com
a Organização Mundial de Saúde.
Exatamente, parar com o disparate do desfinanciamento das agências da ONU, retomar os Estados Unidos no Acordo de Paris.
Aliás, houve esta semana uma cimeira promovida pelo Presidente Joe Biden, precisamente, que formalizou o regresso do país aos Acordos de Paris.
Exatamente. É preciso recordar, os Estados Unidos com Obama lideravam a questão das alterações climáticas. É verdade que o problema dos Estados Unidos com a intervenção humana nas alterações climáticas não começa com Trump. Sempre houve uma área política e empresarial americana que contestava essa questão, mas pela primeira vez, pela via do Presidente, isso era assumido. E isso aconteceu depois de uma administração, a de Obama, que promoveu o Acordo de Paris. Foi John Kerry que o assinou em 2015, e não por acaso Joe Biden vai buscá-lo num cargo único e inédito.
Conselheiro especial para as alterações climáticas.
Exatamente. Né? E, portanto, esse regresso está muito claro na agenda verde, na parte climática. Depois é preciso ver, Ricardo, e isso são, para mim, são as duas principais novidades destes meses sem dias da administração Biden, são duas. Uma é, volta a haver uma noção de que deve haver uma intervenção federal numa maior justiça fiscal. Volta a haver uma noção, deve haver uma intervenção federal no apoio às empresas, no apoio à classe média, nesta questão da recuperação, mas com uma novidade, digamos assim. Joe Biden integra, do mesmo modo que Donald Trump via como questão de segurança nacional a ameaça da imigração ilegal, Joe Biden vê como uma ameaça à segurança nacional uma grande desigualdade social, uma questão de ver como neste momento a questão como até as alterações climáticas podem pôr em risco um conjunto de empresas a longo prazo, elas têm que ser encaradas, e isso é muito mais a agenda Biden, e por isso os planos já, no caso do plano Covid Relief Bill, já aprovado no Senado, e o próximo ainda não aprovado no Congresso, a negociar no Congresso, mas já apresentado pela administração Biden, de infraestruturas, não é uma mera intervenção federal de construção de obras públicas, tem uma visão que integra as energias limpas e a digitalização.
Ou seja, é a transição digital e a transição verde que a Europa, que a União Europeia, que a Comissão Europeia preconiza para o espaço europeu, é basicamente no mesmo sentido que Joe Biden parece estar a querer levar os Estados Unidos.
Muito, e dentro do que aquilo que o secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, um nome a olhar para os próximos anos como futuro possível presidente dos Estados Unidos, e que é a principal cara desse plano, mega plano de infraestruturas. Esse plano de infraestruturas tem três áreas, digamos assim, obras públicas, ok, em muitas áreas, mas também, como te disse, apoio investimento em energias limpas, criação um pouco de emprego, o tal American Jobs Plan, dentro daquilo que ele dizia que era, se Eisenhower fez um plano interestadual de melhorar as estradas, portanto era uma coisa focada no carro, Este plano é focado nas pessoas e, portanto, sendo nas pessoas, não faz sentido um mega plano de infraestruturas hoje não pensando na questão digital e na questão verde. E, nesse sentido, Biden aproveita, digamos assim, entre aspas, um problema, ou neste caso dois, que é um, é o facto do equipamento nos Estados Unidos ser obsoleto, coisa que, por ironia do destino, Trump já tinha identificado também e tinha colocado como uma das principais promessas de 2016, com uma diferença, é que mesmo tendo maioria no Congresso durante 2 anos, não apresentou plano nenhum e, portanto, a questão, não houve plano de infraestruturas nenhum com Trump. Percebe-se porquê, porque ele não teria o apoio republicano em investimentos tão grandes, mas também, Ricardo, e isso parece-me importante, o problema pandémico, o facto da pandemia ter levado a uma perturbação económica também em muitos Estados americanos e em muitos setores, levou a que a necessidade de intervenção federal criasse uma aplicação da agenda Biden em período de crise.
Do ponto de vista da política externa, nota-se desde já que as relações com Moscovo não são como eram com Donald Trump.
Sim, isso é uma das novidades, embora com matizes, digamos assim. Ou seja, ponto 1, a surpresa, quase tudo correu bem a Joe Biden nestes meses, 100 dias, mas nem tudo correu bem. Na minha opinião, houve duas ou três coisas que não correram bem. Uma foi essa expressão, eu acho que infeliz, e curiosamente, olhando ao detalhe o que aconteceu, não foi sequer ele que puxou o assunto na entrevista de George Stephanopoulos na ABC News, eu acho que o Presidente dos Estados Unidos não tinha preparado dizer que o Presidente da Rússia fosse um assassino. Para já, porque não precisa de o dizer, pela tensão que há entre as diferentes associações, sejam democratas ou republicanas, com os russos, mesmo a associação de Trump. Eu recordo que a associação de Trump manteve as sanções à Rússia. O que havia era, na associação de Trump, a bizarria, a coisa aberrante do Presidente americano não acompanhar a posição oficial da sua própria administração, nomeadamente das agências de informação, em relação a culpabilizar Moscovo e a Rússia em relação, por exemplo, à interferência às eleições americanas e em relação, por exemplo, à questão dos ciberataques.
Quando havia... Parecia muito mais próximo do Kremlin do que propriamente das agências governamentais americanas. Sim. E com Biden essa fanfarronice acabou.
Exato, há pouco falávamos da invasão do Capitólio, que eu acho que não foi suficientemente escalpelizada no momento em que eu tento neste livro, falando em AIC e DIC antes da invasão do Capitólio e depois da invasão do Capitólio, desenvolver. Outro momento que eu acho que não foi devidamente desenvolvido foi Helsínquia e que no livro falo muito. O que é que foi Helsínquia? Foi, em 2018, Donald Trump e Vladimir Putin encontraram-se, presidente dos Estados Unidos e da Rússia, só com um intérprete, sem conselheiros, sem testemunhas, digamos assim, e isso pisa as boas práticas de qualquer diplomacia a este nível, e além disso ter acontecido, depois disso, vemos os dois lado a lado, com o Presidente dos Estados Unidos a deslegitimar a posição da sua própria administração e a dar razão ao líder de uma potência rival, dizendo, se o Vladimir Putin diz que não houve interferência, eu acredito nele.
Em relação à invasão do Capitólio, dás importância a esse momento, que consideras estrutural na política americana, disruptivo, mas que não significa propriamente um ponto de viragem, porque não temos, nesta altura, capacidade de garantir que uma coisa daquelas não pode voltar a acontecer, porque pode voltar a acontecer.
Pode voltar a acontecer, mas curiosamente, eu acho que essa é a grande vitória do Joe Biden, é que passado este tempo, creio também ser justo dizer que há menos risco disso acontecer, ou seja, eu acho que Joe Biden já conseguiu baixar significativamente a temperatura da gritaria, da berraria com que Donald Trump terminou a presidência americana. É verdade também que a doença americana está lá, é um termo que eu repito várias vezes no livro, a doença americana. Qual é a doença americana? É que depois de uma eleição, da mais participada eleição de sempre nos Estados Unidos, e depois do vencedor com mais votos de sempre, embora o segundo classificado tenha sido também o derrotado com mais votos de sempre, depois disso, e depois de uma vitória clara no colégio eleitoral, uma percentagem que depende dos estudos, mas entre 50% a 70% do eleitorado republicano continua a achar que a eleição foi roubada e continua a achar que Donald Trump venceu as eleições. Isso é uma doença americana. E, portanto, é evidente que dentro disso o risco está lá. É verdade também... que olhando, estamos a falar numa altura em que as investigações em relação ao que aconteceu deram grandes avanços, um dia depois de um dos acusados se ter declarado culpado e poder entrar no programa de proteção de testemunhas, um guitarrista de uma banda heavy metal, membro fundador dos Oath Keepers, uma milícia de extrema-direita, John Schaeffer, e ter assumido que fez aquilo porque considerava e via o Governo Federal como uma organização criminosa que estava sob a agenda de uma agenda oculta comunista para roubar aos americanos o verdadeiro presidente, que era Donald Trump. Bom, e quando vemos isso, e esse indivíduo entra no Capitólio, invade o Capitólio, usa gás, bear spray, um gás especialmente que em pouco tempo provoca uma cegueira temporária, e fez isso, assumidamente, não fez isso porque é maluco, mas fez isso por convicção, não é? Há aqui um problema. Vamos dizer, os Estados Unidos são um país muito grande e, portanto, com tanta gente, há gente para tudo. Ok, há uma novidade que
mas
é...
Mas o problema pode ser precisamente esse, há gente
exatamente
para tudo.
Certo, mas há aqui uma novidade, é que os Estados Unidos sempre foram um país com uma história de violência, também com a questão das armas, isso vai continuar a acontecer, aliás, continua a acontecer com Joe Biden.
Com bastante frequência.
Mass shootings, crimes raciais, ou seja, não é pelo presidente ser alguém que teve tanto apoio dos negros que deixou de haver violência policial.
Aconteceu há poucas semanas um caso muito próximo do local onde foi morto George Floyd.
Naturalmente, é uma questão estrutural. Qual é a diferença, Ricardo? A diferença é que com Donald Trump havia um presidente que, no caso, por exemplo, eu também abordo isso no livro, pós-George Floyd, tem o desplante de interromper uma manifestação pacífica e de acordo com alguns especialistas, violando a Constituição e dando instruções a que essas pessoas fossem dispersas de forma, essa sim, violenta, para isso fazer fotografar numa igreja perto de Washington, e esse mesmo presidente que perde as eleições e, em vez de aceitar a derrota, promove uma através de um discurso, e incita uma parte dos seus apoiantes a avançarem para o Capitólio, e isso acontece na sequência, depois de semanas e semanas, de repetir que tinha ganho quando perdeu e de contestar em tribunal, não tendo qualquer base para isso, perdeu 86 dos 87 casos em que apresentou, o único que ganhou era uma questão de prazos de aceitar ou não abrir os boletins pós-eleição, não tem a ver com nada que fosse, que eram votos Trump e que foram contados Biden, não, tem a ver com uma questão procedimental daquele Estado. Todos os outros casos ele perdeu, e perante isto, isso levou a que uma parte do seu eleitorado tivesse acreditado que foi roubado. O Michael Sherwin, que... uma das pessoas, principais investigadores do caso do Capitólio, diz, perante as imagens e perante os quase 400 acusados, e eles, enfim, estão a detalhar a vida deles, há ali uma parte que é mais visível, que é quase uma questão de autoincriminação, basta ver as imagens, não é? O tipo que pega na bandeira da Confederação e a exibe em Capitólio, crime, o tipo que mete os pés em cima da mesa da Nancy Pelosi e lhe mexem coisas no gabinete, crime, isso é uma coisa, é flagrante delito, ok? Aquele tipo que tem a t-shirt a dizer o Holocausto nunca existiu e não sei o quê, coisas desse género, isso são coisas demasiado óbvias. Portanto, estamos a falar de pessoas, de membros de milícias de extrema-direita, Oath Keepers, os Proud Boys, os Three Percenters. Essa é uma parte, é mais visível, é que eles iam ali, parecia que iam para uma guerra, estavam ali armados. Qual é a parte, talvez, essa é uma parte mais visível tem a ver com as instituições terem formas de minimizar esse risco que está identificado. A parte mais assustadora é a parte, entre aspas, mais normal, de gente, entre aspas, normal, de meia idade, de classe média, não são provavelmente pobres, e que nas investigações dizem coisas como: eu fui para ali porque o meu presidente me disse para ir para ali porque ele ganhou as eleições e os senhores que estão ali naquela casa roubaram essa vitória e estamos a tentar evitar que nos roubem o poder que deve ser, que o povo legitimou para um segundo mandato de Trump. Ora, isto é... é profundamente perturbador, no sentido em que não foi só mau perder do então presidente, a ação do negacionista do presidente levou a que uma parte significativa do eleitorado americano
ficasse contaminado,
e isso teve uma consequência. Por isso é que ao longo destes anos houve pessoas que me disseram, de forma até benigna, a dizer, epá, estás a exagerar um bocado nas críticas ao Trump, foste escrever um livro a dizer isto não é bem um presidente dos Estados Unidos, isso não será um exagero, os americanos votaram, têm esse direito. Eu sempre achei que houve uma excessiva bonomia na desvalorização das consequências de Trump, e o dia 6 de janeiro mostrou isso.
Quando Joe Biden anuncia o dia 11 de setembro de 2021, 20 anos depois do atentado contra as Torres Gêmeas, dos atentados contra as Torres Gêmeas e não só, mas 20 anos depois, anuncia para esse dia a retirada das tropas do Afeganistão, numa altura em que os Talibã, que os Estados Unidos há 20 anos foram para lá tentar tirar do poder, estão não no poder, mas a controlar uma boa parte do território, e as negociações para conter esse avanço talibã estão ainda numa fase incipiente, e se não são negociações com os Estados Unidos tiveram a patrociná-las, são negociações, obviamente, entre os afegãos, mas neste contexto, anunciar para o dia 11 de setembro de 2021 a saída do Afeganistão, não dá vontade de dizer, Sr. Presidente Joe Biden, bem-vindo ao campo do populismo?
Sim, vamos ver. Eu acho que esse momento tem que ser analisado sob dois prismas. E vou então começar por esse prisma, e concordo com a crítica. Do mesmo modo que eu acho que a melhor decisão de Trump foi, no verão de 2017, ter recuado na intenção de retirar tudo e ter ouvido na altura os generais a dizer não há condições de fazer, e retirar tem mais riscos do que manter no terreno aquele número de tropas, que na altura, eu recordo, os americanos chegaram a ter 100 mil efetivos, há uma década tinham 100 mil efetivos no Afeganistão.
Agora tem 2.500.
Agora tem 2.500, e há 3 anos tinham
mais
5 mil.
Mais algumas centenas, provavelmente, exatamente, em operações de contra-terrorismo na CIA, etc.
Portanto, do mesmo modo que os chefes no terreno e os chefes militares avisaram o Presidente Trump disso, e ele na altura seguiu-os, e depois deixou de os seguir e deixou de os ouvir, e com isso rompe com o Mattis, não só com o Afeganistão, mas sobretudo a questão da Síria. Do mesmo modo que elogiei quando manteve e critiquei quando ele retirou, não posso, como acabei de explicar, não posso dizer que foi uma decisão segura e correta por parte de Joe Biden. O que é que eu acho, Ricardo? Acho que Joe Biden, perante as informações que teve, percebeu o seguinte: esta situação no Afeganistão não se vai resolver hoje, nem no próximo mês, nem daqui a um ano, nem daqui a 4 anos. E, portanto, ele assumiu, é melhor fazermos e portanto aproveitar o simbolismo das 2 décadas e assumirmos, nós não é com militares americanos que vamos resolver a questão da ameaça talibã e do problema de base que os americanos sempre se confrontaram, que foi ao ter como aliado no terreno, aliado político, digamos assim, o governo de Cabul, e o governo de Cabul ter sido ao longo destes anos sempre incapaz de travar a ameaça talibã, que, como sabes, os talibãs controlam uma parte do território do afegão e o governo Cabul não controla. Primeiramente em que Washington percebe isso, e já tinha percebido com Obama, já tinha percebido com Trump, e Biden, que acaba por perceber completamente, o que Biden diz é, e essa foi a ideia forte da administração Biden ao anunciar esta medida, passados 2 décadas o que percebemos é que o Afeganistão era uma prioridade da política externa americana em 2001, pelo sentimento de vingança em relação ao 11 de setembro e pela ligação direta que havia do abrigo de Cabul com a Al-Qaeda, sendo a Al-Qaeda responsável pelos atentados de Nova Iorque e de Washington. Isso foi em 2001. Em 2021, essa não é a prioridade da política externa americana. A prioridade da política externa americana é a China, a contenção da China, e depois há outras preocupações como a questão da Rússia, como falámos.
O nuclear do Irão.
O nuclear do Irão. E depois outras coisas mais invisíveis e menos definíveis, mas que têm a ver com terrorismo, ok? Mas o terrorismo há 2 décadas era Al-Qaeda do Afeganistão, e hoje é uma coisa muito mais difusa e que muitas vezes não se ataca no terreno, mas através do ciberespaço.
E que até, como sabemos, pode ser também terrorismo interno.
E terrorismo interno, aí sim, como vimos na administração de Trump, que começou atacando, fazendo uma Muslim ban para 7 países de maioria muçulmana, e depois teve... E os problemas internos que teve foram todos com brancos e com uma outra questão que tem a ver com o acesso às armas, e portanto a ameaça afinal não era externa, e depois mais recentemente a questão do terrorismo político, digamos assim, incitado pelo Presidente. Neste caso, Biden assume contenção da China, Rússia, o Irão, como referiste, a questão do ciberespaço, identificar o terrorismo de outra forma, são as grandes preocupações do momento, ou seja, assumiu em 2021 para a administração americana e para, e para os americanos a questão do que se passa no Afeganistão não lhes põe comida na mesa.
José Manuel Almeida, muito obrigado por ter vindo à TSF.
O presidente Vladimir Putin fez esta semana o discurso anual à nação, um discurso muito focado no combate à pandemia e no desenvolvimento económico do país, mas deixou também recados. Palavras de Putin, recados àqueles que pensem em cruzar a chamada linha vermelha com a Rússia. Putin prometeu resposta rápida, dura e assimétrica. Sandra Dias Fernandes, investigadora, professora de Relações Internacionais na Universidade do Minho, especialista em Rússia e espaço pós-soviético, é esta a ideia que mais destacaria no discurso do presidente russo quando Putin afirma que os responsáveis de quaisquer provocações à Rússia se vão arrepender mais, muito mais, do que se arrependeram nos últimos tempos?
Bem, sim, é de facto um discurso muito assertivo e de alguma forma até com uma certa agressividade, mas que para quem acompanha a Rússia há alguns tempos não surpreende. Portanto, Putin expressou nesse discurso, sintetizou aquilo que tem sido a forma da Rússia ver a evolução das suas relações com os países europeus, com os Estados Unidos, e acaba por ser uma expressão da grande frustração russa num mundo em que a Rússia pretende um estatuto de potência, de reconhecimento, e não tem conseguido alcançar esse estatuto.
Navalny terminou esta sexta-feira a greve de fome que durou 24 dias, sem que haja, no momento em que estamos a conversar, qualquer demonstração de cedência por parte das autoridades. Putin nada disse sobre ele no discurso anual. Será porque sabe que quanto mais o Kremlin falar sobre Navalny, mais visibilidade, mais palco lhe dá? Mas, por outro lado, isso também quer dizer que Navalny já adquiriu uma dimensão tal que é objeto de preocupação política e eleitoral para o partido de Putin na Rússia Unida?
É sempre difícil interpretar as intenções de um executivo que não é democrático, não é? É sempre difícil. O que é certo é que, de facto, Navalny se transformou ou representa hoje uma ameaça muito pessoal para o presidente Putin. Navalny é de facto o opositor que mais fez tremer Putin desde que ele está no poder e que, como nós vimos no dia, na passada quarta-feira, no dia do discurso à nação, do Estado da Nação que Putin proferiu, foi coincidiu também com uma mobilização dos pró-Navalny, ou pelo menos, enfim, sem serem pró-Navalny, mas pró-mudança na Rússia. E, portanto, a não referência a Navalny, reparem que o discurso de Putin da passada quarta-feira foi muito centrada nas questões internas, nas medidas sociais, nomeadamente, para fazer face às consequências da pandemia na Rússia. E a parte, enfim, que das linhas vermelhas, não é, que a Rússia ameaçou, não é, que vai defini-las e que os que as transpuserem vão ter que sofrer as consequências. Mas foi muito pouco claro sobre onde estavam essas linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas são o quê? São a Ucrânia? São as pretensões de alargamento de alguns países que outrora faziam parte da órbita soviética à União Europeia, à NATO? É o apoio ao movimento de oposição na Bielorrússia? São as críticas à condução, ao respeito dos direitos humanos, nomeadamente a questão específica de Navalny? Eu penso que não falar de Navalny teve de facto dois significados, aquele que o Ricardo acaba de referir, não é? O facto de já ter um significado tal que, enfim, é omitido, mas ao mesmo tempo é Putin a fazer aqui uma demonstração do seu poder e do seu controle da situação. Portanto, o Navalny não ser assunto do Estado da Nação é também uma das linhas vermelhas, ou seja, um sinal de não aceitação daquilo que a Rússia considera uma interferência nos seus assuntos internos.
Noutra frente, fim do exercício Zapad, que já existiu há 4 anos, em 2017, o exercício militar. Zapad, creio que quer dizer Ocidente. A Rússia começou a retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia. Mas até que ponto esse exercício serviu para dar o sinal de que a Rússia pode entrar na Ucrânia quando quiser?
Esse exercício é um exercício de facto recorrente, não é? É um exercício que a Rússia costuma fazer uma vez por ano, para, enfim, como outros exércitos fazem, não é? Para testar mobilidade de forças e colocação de tropas e de materiais em teatros de operação. Claro que a oportunidade do exercício, não é? O momento em que ele foi lançado, até obviamente é um sinal político, não é? Que Putin dá. A Rússia de Putin hoje é uma Rússia que revê muito os seus livros de história, e Putin tem-se baseado muito numa releitura, reinterpretação da história, e alguma dela, alguma dessa reinterpretação é de facto uma reinterpretação baseada em elementos já antigos, mas também em elementos novos. E um deles é muito centrado na ideia segundo a qual os países que outrora faziam parte da União Soviética fazem parte da sua esfera de influência, e a Ucrânia faz parte desse espaço. E, portanto, a Rússia percepciona que está a ser injustamente agredida, atacada, e aliás o caso Navalny é um deles, pelo Ocidente, ou seja, pelos Estados Unidos, em primeira mão, e também pela União Europeia. E a Rússia também quer demonstrar que tem um estatuto de potência igual, não é? É muito zelosa dessa igualdade no seu estatuto internacional. E a via militar tem sido, de facto, uma das vias privilegiadas para demonstrar essa igualdade, no sentido de dizer que pode deferir, não é? Pode fazer mal, digamos assim, tem a capacidade de defender as suas posições. Reparem que no discurso da passada quarta-feira de Putin foi feita menção à modernização do poderio nuclear russo e claramente insere-se na mesma senda, ou seja, a vertente militar como uma vertente fundamental da afirmação do Estatuto da Rússia, que aliás vem na glorificação do seu passado, por exemplo, a referência à sua participação na Segunda Guerra Mundial, como tendo a capacidade de se defender de ataques injustos, não é? E aqui no caso a falta de justiça, digamos assim, no tratamento dado à Rússia é claramente algo que Putin aponta contra os Estados Unidos e contra a União Europeia.
Pelo comportamento de forças pró-russas no leste da Ucrânia, anos depois da anexação da Crimeia, apoia Lukashenko na Bielorrússia e o reiterar de que aquilo que se passa em Minsk e noutras zonas do território bielorrusso por parte de Moscovo são tentativas de golpe de Estado atribuídas à CIA e às sanções injustas. Parece que Putin e o Ocidente parecem dois mundos cada vez mais inconciliáveis, Sandra Dias Fernandes, apesar da necessidade e da consciência de que precisam de manter pontes de diálogo abertas, seja para a questão do armamento nuclear, seja para a questão das alterações climáticas.
É verdade, Ricardo. Repare que, apesar deste ano termos tido um avanço significativo no controle de armamentos com a renovação de um acordo bilateral Estados Unidos-Rússia para a redução de armas nucleares dos dois lados, nos outros campos continuamos a ter narrativas cada vez menos conciliáveis. Mas, num aspecto, Rússia e Estados Unidos partilham de algumas características. Tanto a Rússia como os Estados Unidos se veem como países excepcionais, o excepcionalismo do seu modelo, não é? Da sua visão do mundo, da sua sociedade, dos seus valores. E esta radicalização do ponto de vista normativo dos valores, de facto, não deixa vislumbrar uma retoma construtiva do diálogo. Antes, pelo contrário, como disse o Ricardo, aqui uma exacerbação das diferenças.
E internamente, como é que está a Rússia 5 meses das eleições parlamentares?
Internamente a Rússia tem problemas graves, que continuam a ser os mesmos, mas agravados pelo contexto pandémico. Em termos da situação socioeconómica, embora haja uma leitura generalizada que as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia, devido à anexação da Crimeia desde dezembro de 2014, poucos efeitos têm, na verdade têm tido efeitos, não é? O que tem havido é um apoio popular muito grande em torno de Putin como o defensor da honra, digamos assim, da Rússia. Mas essa situação, aliás, é o que se ouve muito por parte das pessoas que vão manifestar nas ruas russas. Se olharmos para algumas entrevistas que foram feitas a manifestantes da passada quarta-feira, alguns dizem, bem, eu não estou aqui propriamente por Navalny, estou aqui por mim, porque estou cansado de um país em que não há perspectivas de progresso, porque é um país corrupto, é um país em que as condições para viver e para existir, não é? Tanto do ponto de vista económico como político.
Um trabalho de Joana Sousa Dias, correspondente da TSF na Alemanha. Já a seguir, União Europeia-África, o futuro é verde. Vários ministros do governo português, comissários europeus e africanos, governantes africanos, sociedade civil, estiveram reunidos sexta-feira no Centro Cultural de Belém, sede da presidência portuguesa da União Europeia, ou virtualmente, a partir do que aconteceu no CCB, o Fórum de Alto Nível de Investimento Verde Europa-África. Debateu-se o futuro verde do continente africano e das relações entre os dois continentes, novos caminhos de investimento para um desenvolvimento que se pretende resiliente, sustentável e inclusivo. Através de uma mensagem vídeo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lançou o mote.
Vejo que a agenda está a convergir em torno do financiamento da transição verde e de uma maior resiliência. Vários países africanos estão a aumentar rapidamente as energias renováveis, especialmente a solar e a eólica. Esse impulso precisa de ser acelerado através de investimentos em quatro áreas principais. Em primeiro lugar, associando a criação de empregos a tecnologias verdes. As energias renováveis fornecem um número crescente de empregos e esse número aumentará. O desenvolvimento das capacidades técnicas de africanos, mulheres e jovens para estes novos empregos vai simultaneamente combater o desemprego e a crise climática. Em segundo lugar, a criação de incentivos para a transição da indústria para soluções de energia verde. Em terceiro, investir na resiliência da adaptação. Pedi aos doadores bilaterais e multilaterais que garantam que 50% de todo o financiamento climático público seja dedicado à transição verde e ao fácil acesso ao financiamento. É algo que está muito atrasado. Quarto, investir em startups e fornecer garantias de risco para investimentos privados. A ação climática é uma oportunidade de investimento de 3 bilhões de dólares americanos em África até 2030 e vejo a União Europeia como um parceiro fundamental para o continente.
Neste fórum de alto nível organizado pela Presidência Portuguesa da União Europeia e pelo Banco Europeu de Investimento, tive a oportunidade de moderar o primeiro painel, cujo título traduzido para português seria algo do género Impulsionar o Investimento Verde e Sustentável em África, os papéis em evolução da União Europeia e da União Africana, governos e bancos de desenvolvimento. Mohi Ibrahim, fundador e presidente da Mohi Ibrahim Foundation, cofundador da Fundação Europa-África, lança um grande repto: energia em África é preciso. Todo o foco deve ser colocado nisso. O sol, se brilha tanto, deve ser para todos.
We were not prepared, and our governments, most of our governments worldwide, ignored any scientific advice.
Os nossos governos não estavam preparados. A maioria dos nossos governos em todo o mundo ignorou qualquer conselho científico e todos ficam aquém do que poderíamos ter feito. Espero que nos faça pensar, porque o próximo grande problema, claro, é o clima e é global. Não diferencio novamente entre continentes ou pessoas e, infelizmente, não há vacina para lidar com isso. Nada disso pode ser desenvolvido. Portanto, realmente precisamos de trabalhar agora no futuro verde, se esperamos ter um futuro. Há um imperativo em África. A nossa prioridade deve ser energia, energia, energia. Temos 500 milhões de pessoas em África sem acesso à energia. 500 milhões de pessoas, principalmente nas áreas rurais. E tudo isso é essencial para o desenvolvimento económico e social. Sem energia, não há desenvolvimento. Agora parece claro que a energia solar realmente deveria ser o futuro da energia em África. Temos o sol, temos, na verdade, muito sol. Você pode ver isso pela minha cara, na verdade. E a energia solar tornou-se mais competitiva, mais barata. O que eu espero é que tenhamos a energia como alvo, energizar a África. E isso pode tirar as pessoas da pobreza mais rápido do que qualquer outra coisa que possamos fazer.
People out of poverty quicker than any other things we can do.
José Fasaco, engenheira agrónoma e economista angolana, comissária para Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente Sustentável na União Africana. Ela chama a atenção para a responsabilidade histórica de alguns países e lembra que o modelo económico deve passar obrigatoriamente por uma transição justa, sob pena de a pobreza ser ainda mais profunda no continente.
It we need to be aligned.
Tudo terá de estar alinhado com o princípio de uma transição justa, uma transição verde que tenha em consideração a responsabilidade histórica por questões como as alterações climáticas e uma transição que não prejudique ainda mais as comunidades já de si marginalizadas em África, que não gere pobreza ainda mais profundamente e que não promova mais vulnerabilidades.
Ambroise Fayol, vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, o Banco de Investimentos de uma União Europeia, que tem 80 mil milhões para projetos de investimento verde em África, 30 mil milhões dos quais na África subsaariana.
Em 2025, pretendemos ter 50% dos nossos projetos a trazer uma contribuição positiva para o clima e o meio ambiente. Então, isso é algo que foi muito destacado no nosso plano para o clima e esperamos muito que seja assim, bem direcionado. Isso é algo que apoiará uma resposta eficaz às mudanças climáticas e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O Banco Europeu de Investimentos foi co-organizador da iniciativa, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Presidência Portuguesa da União Europeia, Francisco André, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, e a plataforma de diálogo que levou debates a várias cidades dos dois continentes no último mês e que culminou agora com este fórum de alto nível, já a pensar na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo na primavera do próximo ano.
A primeira mensagem é sobre o diálogo e é isso que estamos a ter hoje. Este fórum marca o ponto alto de um diálogo intensivo de 30 dias em que ambos os continentes discutiram oportunidades, compartilharam práticas e apresentaram soluções que justificam o investimento verde em África. Nestes últimos 30 dias, ouvimos professores da sociedade civil, investidores, empresários e todo o tipo de empreendedores e aprendemos muito nos dois continentes com essas experiências. E é isso que se trata o diálogo. A transição verde em África não é apenas um imperativo ambiental, mas também uma oportunidade social e económica única. Isso também é algo que aprendemos e entendemos nestes últimos 30 dias. Não estamos apenas empenhados em reduzir as emissões em 55% até 2030 e atingirmos a neutralidade carbónica até 2050. Também decidimos essas metas ambiciosas juridicamente vinculativas e é por isso que as adotámos na semana passada sob a presidência portuguesa. Após longas negociações com o Parlamento Europeu, chegámos a um acordo para a adoção de uma nova lei climática europeia.
O otimismo quanto a um futuro verde para as relações União Europeia-África, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de José Guerreiro, João Félix Pereira, André Tenente, edição do Ricardo Alexandre, pode ouvir-nos em versão alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.